Bom, em primeiro lugar, queria dar-lhes as boas-vindas, agradecer a presença e dar-lhes nota do que é hábito nos nossos trabalhos. Uma exposição inicial, 10 minutos, que é para podermos colocar algumas questões e depois poderem fazer uma resposta global e os comentários que entenderem fazer sobre este assunto. Pode ser assim? De acordo? Muito bem. Então, Sra. Doutora, faz favor. Ah, eu. Sim,
Depois
senhora.
nós dividimos aqui um
Doutor
pouco.
Nuno
Ora,
Antunes.
antes de mais, quero-vos agradecer a vossa disponibilidade para nos ouvirem. É para nós uma honra estar aqui presentes. O meu nome é Nuno Antunes, Doutora Ruth Rodrigues, minha associada na ANFISEC, a Associação Nacional dos Importadores e Fabricantes de Charutos e Cigarrilhas. Ora, esta associação é relativamente recente, foi fundada agora 12 de fevereiro de 2015. No entanto, já estávamos ativos como grupo de empresas, importadores e fabricantes, no ano passado. Tivemos algumas consultas na preparação do Orçamento de Estado de 2015 e na discussão, principalmente, da questão do enquadramento fiscal. E o porquê da criação desta associação? Nós sentimos a necessidade de diferenciar um pouco o setor dos charutos e das cigarrilhas face, digamos, ao grande setor que é o dos cigarros na indústria do tabaco. Porque realmente, mesmo em sede europeia, este setor é diferenciado devido às suas especificidades, à baixa rotação dos seus produtos e ao pouco significado que tem tanto o número de consumidores como o volume de vendas em si, tal como está também indicado no último Eurobarómetro. O segmento em si tem menos de 1% de representatividade dentro do setor do tabaco. Portanto, esta associação tem como membros fundadores quatro empresas: a Arnold André, a Empor, a Serei e a Scandinavian Tobacco Group. Representam no seu conjunto mais de metade do volume de vendas do segmento no território nacional. A nível internacional, a nossa associação pertence também à ECMA, que é a associação que tem a maioria dos membros, os fabricantes de charutos e cigarrilhas na Europa. Portanto, os nossos objetivos principais é estabelecimento de uma ponte de comunicação com os órgãos da administração pública e do Estado, para permitir auscultar o setor e, particularmente, na questão dos charutos e cigarrilhas, e cooperar junto dos órgãos oficiais no combate à contrafação e ao comércio ilícito de charutos e cigarrilhas, não é? Porque realmente temos sentido que, normalmente, se as políticas fiscais não são as adequadas, acaba por se ter um decréscimo das vendas lícitas e um aumento das vendas ilícitas, não é? Já tivemos vários contactos, como disse, tanto o ano passado no sede do Orçamento de Estado, como este ano com alguns grupos parlamentares, especificamente relativamente à lei que estamos aqui a discutir.
Como também com o Ministério da Economia e Finanças, também já demos a nossa posição em relação a esta lei.
Ora bem, os objetivos que nos traziam aqui para a Agenda 2, muito sucintamente, são apenas dois pontos do documento que foi disponibilizado. Portanto, é relativamente ao artigo 11º-C, uma clarificação do título, e relativamente ao artigo 6º, que é a norma transitória, uma dúvida nossa quanto à interpretação da data limite que lá está face à legislação atual. E eu depois vou desenrolar isto com mais detalhe à frente. Relativamente à clarificação do título do 11º-C, portanto, nós estamos de acordo com a consideração 26 da diretiva, relativamente à rotulagem de charutos, cigarrilhas e tabaco cachimbo, deve seguir regras que são específicas para estes produtos, devido à fraca representatividade que eles têm no volume de vendas. Essas regras específicas são descritas no artigo 11 da diretiva, intitulada A rotulagem dos produtos de tabaco para fumar, que não sejam cigarros, tabaco de enrolar e tabaco cachimbo de água. Ora, na presente proposta de lei, o artigo 11º-C determina essas regras específicas para os charutos, cigarrilhas e tabaco cachimbo, mas o título do mesmo não faz referência a eles, faz referência apenas aos produtos de tabaco sem combustão. Apesar de depois, no corpo do mesmo artigo, fazer referência aos tabacos de cachimbo, charutos e cigarrilhas. Portanto, a nossa proposta é simplesmente alterar o título para incluir os tabacos de cachimbo, charutos e cigarrilhas, no fundo, para ficar em consonância com o corpo do texto. Isto é uma proposta, pode ser noutro formato, desde que fique claro o que se pretende. Para nós é importante esta clarificação, porque a categoria, como eu tenho vindo a dizer, não é expressiva, ou seja, o consumo de charutos e cigarrilhas representa menos de 1% do consumo total do tabaco na União Europeia, isto de acordo com o Eurobarómetro, o último que saiu agora há 15 dias. Este valor é confirmado nesse preciso Eurobarómetro, onde se pode verificar que estes produtos são raramente usados pelos fumadores, sendo que apenas 2% afirmam que usam diariamente ou semanalmente este tipo de produtos. E mesmo a nível de Portugal, esta percentagem é bastante inferior. Portanto, isto é a nível europeu. Portanto, uma abordagem que coloque estes produtos, digamos, no mesmo formato que os cigarros e o tabaco que tem rolar, é uma abordagem que acabaria, pura e simplesmente, com o setor, porque o volume de rotação dos produtos não permite o mesmo tratamento, seja a nível de rotulagem, seja a nível de fabrico. Portanto, há uma variedade enorme de formatos, desde caixas de metal, caixas de madeira, caixas de cartão, que é completamente diferente da padronização que nós encontramos tanto nos cigarros como no tabaco de enrolar. Depois, os processos de produção são em pequena escala. Muitas das empresas são empresas familiares e, portanto, sem grandes mecanismos de automatismos que lhes permitam adequar-se rapidamente a uma normativa mais restritiva. Não é? No fundo, a grande maioria destas empresas não tem recursos, nem financeiros, nem know-how, para se adaptar rapidamente ao que é necessário. Vamos passar à frente. E já agora dou a palavra à Ruth, ela tem esta parte mais preparada.
Em relação ao título do artigo 11C, e há algo que também que nos preocupa, que tem a ver com as datas e os limites que vêm no documento. Isto porque, como disse o Nuno, nós demoramos algum tempo a fazer todas estas alterações. Só para terem uma ideia, enquanto no maço de cigarros é algo impresso e, portanto, é uma coisa relativamente mais fácil, no caso das cigarrilhas, como o Nuno disse, são latas, as caixas de madeira, portanto, não é tão fácil a alteração. E nós, neste momento, precisamos de tempo para nos preparar para essas alterações. E se nós formos ao artigo 6, onde fala na norma transitória, pronto, são referidos realmente dois prazos, a questão do 20 de maio de 2017, como para a implementação desta lei, e depois também com os limites até quando é que se poderá comercializar estes produtos no mercado nacional. Em relação ao primeiro, como vos disse, é do nosso interesse, e nós também vemos que isto está a acontecer, que a lei seja realmente aprovada o mais rapidamente possível para depois conseguirmos fazer a alteração dos nossos produtos. Pronto, o 20 de maio de 2016 é algo que está na cabeça de todos nós e da indústria também a nível europeu, portanto nós estamos a preparar para que a partir de 20 de maio esses produtos comecem a entrar no mercado português. Quanto antes a lei estiver aprovada, melhor, portanto nós saberemos o que é que contamos, mas no entanto é importante que seja dado o que está também na lei, que é o 20 de maio, para nós conseguirmos trazer ainda produto com a imagem que temos, ou a embalagem atual, porque neste momento nós não temos, só para vos dar um exemplo, o facto de nos pedirem para colocar um autocolante dentro das latas de cigarrilhas, vamos ter que comprar máquinas novas e todos os fabricantes que existem vão ter que comprar estas máquinas que ainda não estão disponíveis para o fazer. Pronto, e portanto tudo isto demora algum tempo. Este era o primeiro ponto. Também o que nós temos dúvidas e era algo que queríamos esclarecer convosco é exatamente qual é que é o momento da contagem. Porque a diretiva, no seu texto original, fala em fabricados e introduzidos em livre prática, porque significa que tem a ver com a introdução ao consumo quando é pago o imposto, mas este artigo 6 fala na importação em território nacional, portanto significava que é a sua entrada em território nacional. Isto parece coisas fáceis, mas não são fáceis de maneira nenhuma, isso, portanto nós podemos explicar se tiverem dúvidas, mas é completamente diferente um período ao outro. E, portanto, aqui realmente eu queria esclarecer convosco exatamente o que é que pretendem também com este prazo. É a importação, é a entrada ou é a introdução ao consumo? Portanto, é uma dúvida que gostaríamos de vos colocar. Outra dúvida também que surge neste projeto é o 20 de maio de 2017, no caso dos nossos produtos. O documento fala que a partir de 20 de maio os produtos têm que estar de acordo, 2017, perdão, têm que estar de acordo com as novas rotulagens. No entanto, este segmento das cigarrilhas e charutos já tem uma exceção na própria lei fiscal, exatamente pela baixa rotação que estes produtos têm. Porque nós já temos 5 anos que nos são dados, primeiro pela portaria 1295, mas depois há uma nova portaria da 250A que vem dar estes 5 anos. Ah, peço desculpa. E quero que eu repita algo do outro prazo?
Não estava a fazer, por favor, repetir as portarias,
são exceção. Eu, por acaso, eu peço desculpa, eu trouxe, tenho aqui um documento, quer?
Era mais fácil, se calhar, ia sublinhando, até para cumprirmos o prazo dos 10 minutos.
Pronto, mas a portaria que estamos é a falar, neste caso que nos dá os 5 anos, é a 250A/2010, de 3 de maio. Nós, como vos disse, temos já esta exceção que nos é dado já pela parte fiscal, realmente porque é dado, é entendido que os nossos produtos têm uma rotação distinta no mercado do que os cigarros e tabaco de enrolar. E pronto, e nós temos aqui também dúvidas exatamente do que é que se entende com este artigo 6 e aquilo que é referido. Gostaríamos só de voltar, porque realmente é muito importante para nós a questão da validade da estampilha fiscal. É para nós importante, e digo mesmo vital para nós, e nós temos aqui depois algumas fotos que até vamos partilhar convosco dos produtos que se encontram hoje no retalho. Nós temos um número elevado de referências e de marcas que se podem encontrar facilmente numa tabacaria. E encontramos hoje já produtos ainda já com 3 e 4 anos no mercado. E, portanto, o facto de nós termos, imagino, que recolher ou não ser dado estes 5 anos, significa que há uma série de marcas que vão ter que ser retiradas do mercado. Significa que vai haver aqui, e principalmente as marcas que têm rotação são aquelas que irão ficar, aquelas que têm menos rotação terão, simplesmente não vão sobreviver, que também é uma questão aqui até de concorrência, e falando mesmo em termos do nosso próprio segmento. Há uma questão económica de que é a própria recolha deste produto no mercado. Nós temos cerca de 50 mil pontos de venda a nível de retalho. Portanto, imaginem como empresas como nós, que somos pequenos, o que é essa recolha de todas destas marcas. E depois, assim, até poderão dizer que estamos em sede de saúde, quer dizer, nós queremos acabar com o consumo. Assim, o consumo não irá acabar. O que acontece é que vai haver uma transferência do consumo, em vez de ser em Portugal, será levado para a Espanha. Portanto, o consumidor destas cigarrilhas e de charutos, que já hoje existe, irá comprar estes produtos em Espanha e não irá comprar em Portugal. Já compra, é verdade, sim, por uma questão fiscal. Exatamente, pronto. O que eu digo é que, apesar de tudo, no caso das cigarrilhas, isso ainda não acontece com tanta frequência, mas ao reduzirmos o portfólio que temos hoje, isso ainda seria mais crítico. Nós só, por exemplo, nós temos aqui as estampilhas que existem neste momento. A branco temos as que são válidas, a cinzento temos as que já não poderão estar. E, portanto, neste momento já está, aquilo que eu vos queria dizer, já é dado essa exceção e o que está a branco para cigarrilhas e charutos podemos encontrar no mercado e são válidas.
Aqui importa só sublinhar, portanto, temos ali 4 colunas, no fundo da esquerda para a direita, os cigarros, que são os que, de acordo com a lei, têm um prazo mais curto. A lei dá 3 meses aos cigarros para deixarem de ser comercializados.
30 de abril.
Exatamente. A 31 de março, no caso. Depois, o tabaco de enrolar, que a lei dá um ano. E depois as cigarrilhas e os charutos, que a lei atual dá 5 anos para saírem completamente do mercado as estampilhas em vigor.
Exatamente. Portanto, isto significa que nós, imagino, o produto que será introduzido este ano está válido até 2020. Okay? O que nós também, e importante, e também de acordo com o que está também no artigo 11, onde é dada a exceção a este segmento, é assim, o facto de haver exceção significa que também não vai existir uma grande diferença entre o que são as embalagens hoje e o que são as embalagens a partir da implementação desta lei, porque nós estaremos isentos da questão da colocação das fotografias. Pronto, não vai haver uma grande disparidade entre os produtos antes e após a implementação desta lei. Também. Pronto, era isto que também queríamos referir e que é importante. Só por exemplo, isto são fotografias tiradas durante sexta-feira, esta semana passada e esta semana. Isto é uma tabacaria que nós vamos ver na Amadora, em que coincidem na mesma prateleira várias validades de estampilhas. Portanto, os produtos com maior rotação já têm estampilhas deste ano e, portanto, temos estampilhas ainda de 2007, quando ainda não sequer existia a validade das estampilhas. Portanto, isto são exemplos e isto tem a ver com a rotação, a pouca rotação que algumas marcas realmente têm. Temos outros exemplos, temos aqui mais. Isto é na Casa Avaneza, um dos associados que nós temos na associação importa os charutos cubanos, que também é o dono da Casa Avaneza, uma tabacaria com bastante tradição, que na sua loja encontra. Com o IBA, exatamente, com o IBA. Exatamente.
Portanto, e pode temos ver as quatro cores distintas, não é? Agora aqui com os labels das datas, não é?
E caixas de charutos também. Então, os charutos, então, como o próprio o Pedro, que não está aqui hoje, refere, têm produtos muitas vezes com muitos anos, porque são caixas com muito valor, às vezes com 500 euros e caixas de 600 euros, portanto, é bastante complicado. Pronto. Não vou entrar em detalhe, nós temos na apresentação.
Não, mais
não exatamente. Não, também não é interessante para vós tiverem um bocadinho. A caracterização da nossa indústria, está bem? De números, alguns dados interessantes de qual é o peso que nós temos para este setor e como é feita também a fabricação destes produtos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a Doutora Ruth Rodrigues e o Doutor Nuno Antunes. Quero agradecer os contributos que aqui nos trouxeram e portanto, registamos estes pormenores, que não são pormenores, para vós são os pormaiores, para os senhores e para os vossos associados são os pormaiores. E de facto, neste momento, ainda vamos ter que ponderar, se calhar, alguns pormenores, e designadamente quanto aos esclarecimentos que nos estão a solicitar. Porque percebem que confrontados no momento podem subsistir, mesmo para nós, algumas dúvidas relativamente às vossas especificidades. Tiraremos o melhor empenho disto, portanto, colocaremos todo o nosso empenho nestas questões, sendo certo que há de facto alguma pressa, entre aspas, em pôr no mercado tão rapidamente quanto possível o tabaco sobre as diferentes formas, que cumpra o primeiro grande objetivo, que é dar ao consumidor a informação exata sobre a validade daquele produto e a sua consciência, e ao mesmo tempo tentar sensibilizá-los para não fumar. Não vale a pena fazer de conta que o objetivo não é este. O objetivo desta lei é, de facto, reduzir portanto, o consumo de tabaco sobre as diferentes formas e, portanto, esta é a grande campanha e a grande aposta, quer do Ministério da Saúde, quer do Governo, quando se dispôs, de facto, a apresentar esta proposta de lei. Estaremos atentos, vamos tentar encontrar as soluções e, se tiver dúvidas, voltá-los-emos a contactar e vamos ler com toda a atenção os documentos que nos deixarem. Neste momento não tenho mais nada nem para lhes dizer, nem para lhes perguntar. Está bem? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos, por favor.
Muito obrigado. Queria também começar por vos cumprimentar e por agradecer o facto de se terem dirigido à Comissão e de virem cá partilhar as vossas preocupações e os vossos pontos de vista em relação a esta proposta de lei que estamos agora a discutir aqui na Assembleia da República. Eu permitam-me fazer só duas referências. Obviamente, quanto às questões que colocaram, são aspectos que iremos naturalmente dar também a nossa atenção, no ponto de vista do nosso trabalho em termos de especialidade. Mas queria só fazer duas referências muito, muito breves. Uma primeira começou logo pela questão do tempo, na intervenção inicial. Colocar logo esta preocupação do tempo para adaptar e adequar aquilo que tiver que ser naturalmente adaptado face à nova... à proposta de lei e aos tempos que estão propostos nesta proposta de lei. O que eu vos queria perguntar, pareceu-me que os tempos poderão ser curtos, para isso a questão que eu vos queria fazer era se têm alguma sugestão, o que é que seria, na vossa opinião, um tempo adequado para essa adaptação que permita, quer aos fabricantes, quer aos importadores, ou seja, àqueles que a vossa associação representa, que permita fazer essa adequação, obviamente tendo em conta, pois também, os objetivos a que a proposta de lei se propõe relacionados com a questão de saúde. A segunda questão que eu queria colocar e que pedia um comentário da vossa parte, não sei se ela será adequada colocar-vos, mas se não for, vocês dir-me-ão, mas a questão é o seguinte, eu da leitura que fiz, ou que fizemos, da diretiva, houve alguma preocupação com a defesa, vou utilizar esta palavra só para que se perceba também o que eu quero dizer, com a defesa dos produtos que são produzidos em cada um dos Estados-membros, né, no quadro da diretiva. E nós temos também no nosso país, nomeadamente nos Açores, alguma produção em termos destes produtos relacionados com o tabaco. O que vos queria perguntar é se, na vossa opinião, eu não sei se isto extravasa ou não a vossa intervenção, por isso é que peço desculpa, se extravasar, obviamente não responderão, mas se consideram ou não que a proposta de lei salvaguarda aqueles que são os produtos que são produzidos, ou se têm essa preocupação, de alguma forma, com a produção que é feita no nosso país. Eu estou a colocar isto em relação, naturalmente, não agora na perspectiva de saúde, mas na perspectiva da relação entre produtores, né, daqueles, há um conjunto de produtos que são naturalmente importados, mas porque este também é um setor da nossa atividade. Não sei se fui clara, não sei, não sei se extravasa também o âmbito da vossa intervenção, mas de qualquer da forma se extravasar, agradeço de qualquer das formas a vossa opinião. Senhor
Deputado Paulo Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, cumprimentar a Associação, agradecer o facto de cá terem vindo e terem entregue as vossas preocupações para nos ajudarem na elaboração desta lei, de transposição da diretiva. E quanto ao primeiro ponto, se vocês têm exato, referiram que tinham dois pontos, não é? Uma clarificação do título, do quanto ao artigo 11º C, de facto, o título, eu não digo que se pouco ou nada vale, porque tem sempre o seu sentido, naturalmente, não é? Mas a norma, o corpo do texto é o mais importante, mas pronto, fica registado e obviamente em discussão depois se decidirá se consideramos haver a necessidade de tal clarificação. Clarificação, afinal de contas, é só, não é bem clarificação, é acrescento, né, à medida do que está até no corpo da norma. Não é? Depois, quanto à norma transitória, e aí sim levantam várias questões que são todas elas pertinentes e comuns a todos os operadores. Há essencialmente dois prazos a considerar, um que ainda não está definido, na medida em que a diretiva deve ser transposta até 20 de maio, não está definido se vai ser antes ou se vai ser no dia 20 de maio, entrada em vigor, portanto, desta lei. E segundo entendi, quanto mais tarde melhor para vós, na medida em que há uma necessidade de adequação para o cumprimento desta lei, naturalmente. Depois há um segundo prazo, ou uma segunda data, que é, no corpo da norma, também se prevê um período chamado de escoamento, que na norma que está agora em cima da mesa será de um ano, mas é de um ano considerando o 20 de maio de 2016. Entendo eu que quando se diz até 20 de maio de 2017 é considerando o 20 de maio de 2016. Portanto, se e é a primeira pergunta que vos deixo, se considerariam que estando entrando em vigor, por exemplo, por hipótese, que não está em cima da mesa, estou só a dar para exercício aqui, entre aspas, académico, que entraria não a 20 de maio de 2016, mas entraria em vigor a 20 de abril de 2016, se deveria manter o 20 de maio de 2017 como data limite de escoamento, ou para passar para, não 20, mas 19, obviamente, de abril de 2017, cumprindo esse ano. Mesma questão, ou subquestão, que é esse ano, o período de um ano, obviamente para vós não é bom, não é, como, não é suficiente, não é? E recorrem como argumento, não é, à estampilha fiscal, não é, que já prevê um prazo de 5 anos a quando da estampilhagem, não é, 5 anos para que os vossos produtos, os produtos que representam, naturalmente, sejam escoados com razoabilidade adiante, não é? Naturalmente. Dado o termo que usam é... ajude-me lá o termo que usam. É a rotação, não é? A rotação, não é? A rotação. A rotação dos produtos. No entanto, a própria disposição da portaria, das portarias que prevêem novas estampilhas, normalmente, prevê um prazo de 3 meses e não de um ano para os outros produtos, excepcionando sempre os 5 anos para os vossos específicos produtos de charutos e garrilhas, prevê só 3 meses e não um ano. Portanto, eu queria saber da vossa opinião se considerariam, em vez de um ano, o prazo de 3 meses para... O que é que considerariam mais razoável? Para os outros, não são para vós, é para os outros. Para os outros. Eu sei que para vós é 5, seguindo a lógica, naturalmente, da portaria. Mas para os outros, não é? Para os outros. Queria saber a vossa opinião sobre os outros e não sobre vós. Por um lado. Por outro lado, uma questão também que aflorou de extrema relevância é, até por, como vocês dizem no vosso texto e na apresentação também o referiram, na dúvida que pode ser levantada acerca da entrada no país e, afinal de contas, não é? Afinal de contas, agora vamos pôr novamente para hipótese, a 20 de maio de 2016, que produtos é que podem ser vendidos? Numa perspectiva, digo eu, europeia, serão todos os que estão disponíveis na Europa, talvez. Mas a nossa diz que têm de ser importados, tem lá uma, vocês até dizem, citando, não é? A produção ou importação em território nacional, e perguntam o que é isto, não é? Eu devolvo a pergunta, questionando o seguinte: não é razoável considerar que são, porque a norma também o diz, sem prejuízo das regras da estampilha, que serão os produtos que estejam já estampilhados? Pergunto, se não é esse, se não deverá ser esse, ou se consideram que deve ser outro, não é? O fio condutor para a disponibilização dos produtos, na medida em que aposta que está a estampilha, depois há a declaração a dizer pode ser vendido, não é? Perdoe-me esta informalidade. Exatamente, depois da estampilha, sim senhor, pode ser vendido. E eu pergunto, tornando as coisas talvez um bocadinho mais simples para todos, que é, pode algum produto entre 20 de maio de 2016 e de 2017 ser estampilhado de acordo com as normas que não sejam, que sejam da legislação atualmente em vigor? Se assim não for, então só até 20 de maio de 2016, considerando essa data,
é que consideram ou não que devem ser todos estampilhados e até 20 de maio de 2017 têm de ser escoados todos aqueles que tenham sido estampilhados até 20 de maio de 2016, considerando estas datas só por referência. Fez-me entender? É? Ou no dia 19 de maio de 2017 pode vir um maço de tabaco de qualquer país da Europa para ser ainda vendido sem as novas normas? Fiz-me entender, não fiz? Era a vossa opinião que eu queria saber era sobre isto. Obrigado. Agradecendo mais uma vez.
Sr. Deputado, não? Sim.
Apenas para cumprimentar o Dr. Nuno Santos e a Dra. Ruto Rodrigues, trouxeram-nos aqui a posição da ANFISEC, de forma bastante pormenorizada e detalhada, com duas questões fundamentais relativamente ao artigo 11, a clarificação do título, e aí acho que pronto, depois teremos que estudar e que analisar isso, e depois relativamente às datas limites para a implementação, que depois falou aqui na questão da fraca rotação dos produtos e da necessidade de novas máquinas para incluir isso. Eu perguntaria apenas qual os custos e qual seria o prazo que... Sim. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, Sr. Coordenador. Eu queria só, de facto, eu acho que aquela dúvida que colocam relativamente ao número 5 da norma transitória, relativamente à comercialização até 20 de maio de 2017, eu só queria perceber se estou a entender bem a vossa dúvida, porque eu, por acaso, se há artigo que eu acho que é mais ou menos claro, é este. Se acho que há artigo que é mais ou menos claro, é este, porque ele diz assim: podem ser comercializados até 20 de maio de 2017 os produtos à base de plantas para fumar, cuja produção ou importação em território nacional, bem como a sua entrada no mesmo território, quando provenientes de outro Estado membro, ocorra antes de 20 de maio de 2016. Portanto, qualquer uma das fases em que se encontra o tabaco, salvo melhor opinião, e peço desculpa aí, por isso é que eu queria perceber exatamente qual é a extensão da vossa dúvida, por me parecer que este número 5 é bastante claro. Muito obrigada.
Artigo 6, número 3. Exatamente.
Rápido demais.
Mas eu assinalo. Sim, efetivamente. Portanto, peço desculpa.
Eu penso que...
Não? Termina.
Eu penso que esgotámos, digamos, as questões principais e dávamos agora a palavra para poderem responder e fazer algumas sugestões.
Se me permitem, agradecer mais uma vez até as vossas perguntas, que nos dão a oportunidade de esclarecer melhor o que aqui nos traz. E se calhar começando até pelo fim, eu tomei aqui apontamento das questões, mas ia começar pelo fim, realmente, porque é um dos artigos que nos é mais pertinente, realmente a dúvida, e seja o número 3 ou o número 5, o texto é muito parecido, e o texto é explícito e claro ao falar da data de 20 de maio de 2017, e não temos nenhuma dúvida sobre isso. A nossa dúvida é que depois o mesmo número 3, no fim, diz sem prejuízo das regras de validade da estampilha especial. E era aqui que se levanta a nossa dúvida, porque as regras atuais da estampilha dão 5 anos aos charutos, e portanto... Numa interpretação restritiva, eu poderia dizer, a partir de 20 de maio de 2017, não podem estar charutos e cigarrilhas no mercado que não estejam de acordo com a nova rotulagem. Mas numa interpretação mais abrangente a este texto que aqui está, sem prejuízo das regras de validade, eu diria que se é sem prejuízo, então eu tenho os mesmos 5 anos. E, portanto... Para evitar que depois, quando realmente for implementada a lei, se levantem estas dúvidas até a nível de jurisprudência, era bom clarificar esta questão, para nós, penso eu. Portanto, e aqui, entre o 2017 ou os 5 anos. E aqui nós sublinhamos que para nós, e respondendo até à deputada Paula, quando pergunta qual era o prazo razoável, nós não vemos inconveniente que o prazo seja aos 5 anos, e dito isto, Porquê? Porque, por um lado, este tipo de produtos já estão na norma europeia, de alguma maneira, olhados de diferente forma. Por outro lado, o novo tipo de rotulagem que se aplica a estes produtos não é significativamente diferente da rotulagem atual. Portanto, a estes produtos não vai ser aplicadas as fotografias, que é, no fundo, a grande diferença que se vê nesta lei. Portanto, ao dizermos que um produto deste, charuto e cigarrilha, pode estar no mercado 5 anos, nós não estamos a ir significativamente contra, eu diria nem significativamente, nem de forma nenhuma, contra o espírito da lei, porque, na verdade, estes produtos a nível de rotulagem não vão ter grandes diferenças.
Desculpa, no interior vão ter.
No interior tem a questão do segundo aviso de saúde nas latas. E esse sim é um problema.
Exatamente.
Exatamente. Mas a nível exterior, que é quando estão visíveis para o consumidor, as diferenças são mínimas a nível de rotulagem. E, portanto, respondendo concretamente, para nós seria razoável manter-se no fundo o prazo da estampilha fiscal. Até porque, para efeitos de fiscalização, depois poderá causar alguns problemas mesmo a nível no mercado. Depois, quando se fala também da questão...
A questão das máquinas é importante, a questão dos prazos, há bocadinho também falámos da questão, se anteciparmos um bocadinho a implementação da lei. Eu vou falar um bocadinho pela parte de fabricante, porque nós também temos fábricas e também dos nossos colegas. Imaginemos, e gostava de falar de caso de abril, neste momento toda a indústria está, porque nós pertencemos também à ECMA, que está também a falar com a União Europeia, até há uma reunião agora em julho para falar exatamente esta questão de prazos. Na cabeça de todos os fabricantes, estamos todos a preparar-nos para maio de 2016. Se perguntar assim, eu tenho neste momento preparado produto para chegar, por exemplo, em janeiro, fevereiro ou março, com a nova rotulagem? Não tenho. Okay? Nós não temos, porque nem sequer ainda sabemos as regras que têm que ser implementadas. Pronto, o que poderia acontecer assim, teríamos que fazer, e há aqui um dilema, que é, teríamos que fazer uma estocagem desse produto, e que depois teria aqui outro problema, que é depois como é que não interpretamos o maio de 2017, que trazeríamos produto que se calhar possivelmente teríamos que o destruir. E, portanto, haveria falta, e aqui é o risco para as empresas, cada uma delas tem que o fazer, e isso, a associação não pode responder por isso, é entre entrar em rotura no mercado ou trazer produto que temos o risco de poder ser destruído. Pronto, é esta, como falava na questão da antecipação, o que é que são os prazos? Eu diria que os prazos é cumprir, e a indústria está preparada neste momento para os prazos que estão na diretiva, pronto, que é o maio de 2016. Se me perguntar a questão de se é a introdução, se é a entrada no país, nós só precisamos de saber, que é para depois também termos a nossa estratégia. Percebe? É lógico que é sempre melhor ser a entrada, portanto, iremos entrando em consumo à medida que o produto, e pagando os impostos, à medida que vai sendo consumido. Mas também se nos disserem é a introdução ao consumo, nós teremos que também preparar de forma a estar de acordo com essas regras. Falaram a questão dos custos, portanto, não está. Nós não, assim, não lhe consigo dizer agora, imagino que é mudar todas as... Porque as máquinas neste momento, os autocolantes para serem postos no interior das latas têm que ser manual, portanto todas as máquinas que nós temos, temos que as comprar. Agora, eu não lhe consigo dizer, posso estimar, portanto cada um de nós poderá tentar estimar para fazer chegar até vós quanto é que isso custa. Nós não temos produção nacional, portanto isso também não lhe consigo dizer, portanto isto tem, nós temos fábricas a nível europeu, não consigo dizer, falava-me há bocadinho na parte dos Açores e da Madeira, assim, eu não lhe consigo responder que eu não tenho os custos dele e não faço ideia, se protege ou não. Este número 6 faz aqui um bocadinho uma distinção, portanto, entre o que é produção e importação em território nacional, bem como depois a entrada, portanto há aqui uma distinção que eu também não gosto de haver, sou sincera, quando também importo os meus produtos, não é? Em termos de concorrência, não gosto de ver, claramente, não é? Portanto, até falaríamos. Mas há uma coisa importante também, em relação ainda ao 20 de maio de 2016, porque a diretiva fala que os Estados não podem implementar isto antes de 20 de maio. Quer dizer, podem aprovar a lei antes do dia 20 de maio de 2016, mas só pode ser efetiva, e penso que a partir de portanto, maio. Também é um bocadinho complicado para Portugal fazer que se torne efetivo a partir de janeiro. Mas há este risco, se nos disserem, imagino que é a partir de janeiro, ou mesmo já este ano, imagino que dizem assim, este ano vocês já têm que trazer produto. Porque eu...
Exatamente, não é? Pronto, é assim.
Isso é uma questão que nos preocupa, desculpa, é uma questão que nos preocupa e sublinhamos aqui até a transposição, o artigo 29 da diretiva diz isso claramente. Por um lado, devem pôr em vigor até 20 de maio, mas por outro lado, os Estados aplicam estas disposições a partir de 20 de maio de 2016. Portanto, isto é o que está na diretiva e realmente é o que a indústria está à espera. Não por uma ou outra questão que não seja de outra forma, e especificamente os charutos e cigarrilhas, não teremos tempo de adequar toda a maquinaria e produção. Claro. Queria só responder também à sua pergunta, relativamente, se me permite mais um minuto, relativamente aos outros produtos, se achamos ou não o prazo razoável ou não. E eu aqui, a minha resposta concreta é mais uma vez referir à validade das estampilhas. Atualmente a validade dos cigarros é 3 meses depois do ano em que são produzidos. O tabaco de enrolar é de
um ano
e os charutos e cigarrilhas é 5 anos. Portanto, eu acho perfeitamente razoável para os cigarros os 3 meses, porque já é prática corrente e a indústria assim o faz. Exatamente. Agora, o tabaco de enrolar, eu acharia bem manter o tal prazo de 1 ano. E depois os charutos e cigarrilhas, no fundo, o que nós já argumentámos uns 5 anos.
Mas vamos ser sinceros, eu não sei também, não sei a preocupação dos cigarros, nem, não falamos, portanto, claro. Não sei qual é que é a preocupação também dos cigarros. Portanto,
sim,
não podemos responder.
Os nossos associados não estão nesse
tema. Não nesse, exatamente. Eu penso que está tudo.
Penso que sim, das perguntas que eu tinha aqui.
Bem, eu penso que está, digamos, tudo esclarecido. Há aqui questões de duas naturezas, uma que decorre das audições anteriores, que é onde é que se pode ou não se pode fumar, e estas preocupações são de ordem técnica algumas, como aquela que está reportada ao artigo 11º, e portanto onde se sugere que seja explícito o que lá está, e depois as de ordem económica. Umas para o ressarcimento dos investimentos que já estão feitos, mas isso é para os espaços, outras para a maquinaria que eventualmente seja necessária adquirir. O que me parece é que nesta interpretação que o Sr. Deputado estava a falar, Conceição Romão, se o legislador não tivesse lá posto uma salvaguarda para as estampilhas fiscais, é porque não queria considerar isso. Colocando lá, isto numa primeira leitura, sem nenhum compromisso, não é? Estamos aqui a falar, enfim. Mas como o legislador colocou especificamente isso, é porque eventualmente pretende que esse prazo se mantenha, e que é o prazo dos 5 anos. Portanto, não me parece excepcionalmente complicado, porque, como disse, e bem, os cigarros têm uma rotina. Até aos 3 meses eles são recolhidos, e os outros de 1 ano e 5 anos é também a rotina habitual. Portanto, no fundo, é só aqui uma questão de bom senso nesta matéria, penso eu. Claro, nós sabemos que há pessoas que gostariam que isso acontecesse 5 minutos depois, não é? Mas nós estamos cá exatamente para isso, para ver o que é possível equilibrar, é o que me parece. Não sei.
A indústria está-se a preparar, cuidado, para o mais rapidamente possível começar, como pode imaginar, e assim, e não estamos a falar só de Portugal, não é?
Não sei se podemos falar em uma forma, mas ao mesmo tempo, quer dizer, em termos de garantia para
assim, as máquinas depois não vão produzir uma embalagem diferente, portanto, a ideia é, estou a falar por um nosso caso que temos fábrica, é rapidamente, nós estamos preparados para, a partir de maio, produzirmos para todos os países, já, portanto, esse produto vai começar a chegar a partir de maio. É, portanto, é a questão da rotação no ponto de venda, é o que nos preocupa realmente.
Eu aqui estou, acho que nós não temos aqui nenhum problema só aplicar aqui um bocadinho o bom senso e clarificar o que está aqui, digamos, onde nós vamos ter aqui na lei digamos, alguma diferença. Não é já muito na vossa área, mas é na área das restrições ou do sentido restritivo geral da lei. Bom, não havendo mais nenhuma questão a colocar, eu gostaria muito de agradecer a vossa presença e as vossas sugestões. Foi muito útil para nós termos as coisas de forma tão detalhada e tão específica e vai com certeza facilitar o trabalho de todos os grupos parlamentares. Portanto, muito obrigado.